7 da noite em Brasília, no horário brasileiro de verão.
Nacional de Vigilância Sanitária muda regras para a venda de antibióticos e anuncia novas medidas de contenção da superbactéria.
Setor do turismo cresceu 22% entre 2003 e 2007.
O governo federal faz parceria com 11 estados para combater o tráfico de drogas.
Sexta-feira, 22 de outubro de 2010.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Boa noite, aqui nos estúdios da EBC Serviços, eu, Luciano Seixas e Kátia Sartori.
Muitas vezes, quando um filho nosso adoece e tem febre alta, na mesma hora já pensamos, se tem febre, tem infecção. E às vezes, mesmo sem saber se a infecção é causada por vírus ou por uma bactéria, optamos pela automedicação. Vamos a uma farmácia, compramos um antibiótico e os balconistas nem sempre pedem a receita.
Um conceito básico fundamental, segundo os especialistas, Kátia, é que antibiótico só trata a infecção causada por bactéria. Antibiótico não tem nenhum efeito sobre uma infecção viral, como resfriados, gripes e a maioria das faringites.
E essa semana, Luciano, o ministro da Saúde, José Gomes Temporão, fez um alerta sobre o uso indiscriminado de antibióticos que, segundo ele, facilita o surgimento de bactérias resistentes ao medicamento.
Isso porque, principalmente aqui em Brasília e também em outros estados como São Paulo e Paraná, uma bactéria super resistente ao tratamento com antibióticos já fez muitas vítimas.
E a Agência Nacional de Vigilância Sanitária Anvisa já ouviu a sociedade numa consulta pública sobre um maior controle na venda de antibióticos em todo o país.
O diretor da agência, Disseu Barbano, explica como esse controle deve ser feito pelos médicos e também nas farmácias.
Todo médico tem um talão de receita normal e um talão de receita para medicamento de controle especial. O que vai acontecer é que ele, ao invés de pôr o antibiótico naquela que ele punha de normal, ele vai pôr nessa de produto sob controle. Uma fica com o paciente, a outra fica com a farmácia.
E hoje a Anvisa reuniu aqui em Brasília especialistas em infectologia e microbiologia para traçar medidas de contenção da superbactéria.
Eles ainda estão definindo como vai ser feita a prevenção, os fluxos de notificação dos casos e os diagnósticos. A repórter Aline Bastos está na Anvisa e tem mais informações ao vivo. Boa noite, Aline.
Olá, Kátia, boa noite. Olha, os especialistas se reuniram durante todo o dia. Eles informaram que hoje existe um relatório padronizado para que cada unidade de saúde notifique a vida sobre casos de infecções hospitalares. A norma existe desde 98, mas quase nunca é cumprida, apesar da obrigatoriedade. Segundo a Anvisa, é dever dos estados fazer a notificação sob pena de ter o fornecimento de remédios prejudicado devido a uma base de dados frágil. O ideal seria que a notificação fosse feita o mais rápido possível. Bom, além disso, também foi definido que onde houver um profissional de saúde atendendo o paciente, haverá dispensadores de álcool para higienizar as mãos e evitar contaminações. No que diz respeito à venda de antibióticos nas farmácias, uma mudança anunciada é que agora o médico passa a prescrever 2 vias. Uma delas ficará retida nas farmácias justamente para que a Anvisa possa fiscalizar e conferir se a regra foi cumprida. Na próxima segunda-feira, a Anvisa vai divulgar uma nota técnica com todas as mudanças que foram anunciadas. A superbactéria é um microorganismo resistente a antibióticos. A KPC ataca pacientes em estado grave, geralmente internados em UTIs. A orientação é que as pessoas não deixem de procurar a rede de saúde por medo da bactéria. Kátia.
Obrigada, repórter Aline Bastos, pela participação ao vivo na Voz do Brasil.
E hoje a Anvisa também determinou a apreensão e inutilização em todo o país do lote 948 de Hemogenin, remédio para anemias.
De acordo com a agência, o medicamento foi falsificado.
No remédio falso, a data de validade aparece em letras verdes. Já no medicamento original, está na cor rosa. E na embalagem aparece o sinal de marca registrada sobre o nome do medicamento.
Voz do Brasil!
Pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, divulgada hoje, mostra que o setor de turismo cresceu mais em termos percentuais do que a economia brasileira entre 2003 e 2007.
O rendimento do setor aumentou 22%, enquanto a economia do país cresceu 19%.
Os dados da Pesquisa Econômica do Turismo, uma perspectiva macroeconômica, também mostram que o turismo movimentou cerca de 82 bilhões e 700 milhões de reais em 2007.
De acordo com a pesquisa, os serviços de alimentação puxaram o crescimento com 35% dos lucros. Segundo o economista da Coordenação de Contas do IBGE, Ricardo Moraes, o consumo local colabora muito para esse número.
Algumas atividades têm uma participação maior de consumo de turistas, outras menos. A alimentação é a que menos tem. Serviços de alimentação são todos restaurantes, bares. Embora eles atendam, assim, sejam um serviço que é consumido por turista, ele também é bastante consumido por não turistas.
Também, segundo o IBGE, em 2007, o setor de turismo empregou quase 6 milhões de pessoas, o equivalente a 10% do total do setor de serviços e 6% de toda a economia.
Um acordo assinado hoje pelo Ministério da Justiça vai integrar as polícias civis de 11 estados para combater o tráfico de drogas.
Também foi criado um núcleo permanente de enfrentamento ao crack. Adilson Mastelari.
De onde vem, para onde vai e quem distribui as drogas pelo país? É o que o Ministério da Justiça e Polícia Civis querem saber com mais rapidez e precisão. Para isso, assinaram um convênio de cooperação técnica para integrar as operações dos DENARCs, as delegacias especializadas no combate ao narcotráfico. A partir de agora, vão desenvolver ações com a mesma metodologia de operação. As principais ações vão ser centradas nas áreas de fronteira seca. Só a do Mato Grosso do Sul tem 650 quilômetros de extensão. Segundo o superintendente de Segurança Pública do Estado, Aloysio Oliveira, as dificuldades são muitas.
Só com o Paraguai, nós temos cerca de 150 quilômetros de fronteira totalmente seca. Isso quer dizer, não tem um rio, não tem uma montanha, não tem nada. São os marcos divisórios que você vê. E que são com dois países, infelizmente, pobres, Paraguai e Bolívia. Evidentemente, tudo isso vem para cá.
Por enquanto, 11 estados assinaram os convênios. Até o final deste ano, cada um vai receber R$500 mil do governo federal para a capacitação dos policiais especializados, compra de equipamentos, armas e viaturas. Segundo o secretário nacional de Segurança Pública, Ricardo Balestreri, todas as drogas estão na mira da polícia. Mas a preocupação maior é com o crack, que avançou muito em todo o país nos últimos 2 anos. Para Balestreri, o efetivo policial do Brasil está de acordo com o padrão mundial. E o principal desafio no combate ao narcotráfico não é aumentar o número de agentes, mas desenvolver cada vez mais a inteligência policial.
O Brasil está se articulando fortemente nessa direção, né? Mas é claro um saber de inteligência policial específico que é aquele relativo ao narcotráfico, né? Para isso é preciso informação, é preciso infiltração, é preciso saber os fluxos da droga, é preciso saber as migrações, né? Onde é que estava, para onde é que mudou, porque você vai em cima num lugar, obviamente o crime tem inteligência de migrar para outro.
Os 11 estados que firmaram convênio com o Ministério da Justiça são Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná, São Paulo, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Pará, Bahia, Pernambuco, Minas Gerais e Acre. Os demais estados devem aderir à integração a partir do ano que vem. De Brasília, Adilson Mastelari.
A Polícia Federal prendeu 26 pessoas suspeitas de tráfico internacional de drogas em Foz do Iguaçu e em Cascavel, no Paraná.
A quadrilha trazia os entorpecentes do Paraguai para o Brasil e revendia em São Paulo, Minas Gerais e também no Paraná.
A operação conta com a ação de mais de 200 agentes da Polícia Federal, Força Nacional e da Divisão Estadual de Narcóticos do Paraná.
Respondeu ao censo 2010, Luciano?
Sim, Kátia. Um recenseador do IBGE foi lá em casa e eu respondi algumas perguntas sobre o meu salário, quantidade de quartos e banheiros que tem no meu apartamento, número de pessoas que moram lá, quais são os eletrodomésticos.
Eu também já recebi um recenseador esse ano e respondi as perguntas, porque eu sei que essas informações são muito importantes para definir políticas públicas, por exemplo, de habitação, saneamento.
E o censo termina no próximo domingo, dia 31 de outubro.
Até amanhã de hoje, o IBGE tinha conseguido visitar e colher informações em 95% dos domicílios brasileiros. Lembrando que este censo tem que ouvir todos os brasileiros.
Por isso, quem ainda não participou do Censo 2010 deve ligar de graça para o IBGE e marcar dia e horário. Daniela Almeida.
Renato Mendes é funcionário das Nações Unidas. Passa mais tempo viajando a trabalho do que na própria casa em Brasília, onde mora sozinho. Por isso, não atendeu os recenseadores do IBGE nas vezes anteriores em que tentaram contato. Hoje a história foi diferente.
Quando o funcionário do IBGE chegou no meu apartamento, eu estava viajando, eu entrei em contato. Se agendou nova entrevista.
Em outro ponto do Distrito Federal, é a recenseadora Ana Lúcia Dias quem corre contra o tempo para cumprir a meta de entrevistar moradores de quase 1000 domicílios. Insistente? Ela retornou às residências que encontrou fechadas. Neste trabalho, Ana Lúcia enfrenta diversas reações.
Embora a maioria das pessoas recebam a gente com carinho, alguns recebem você com muita grosseria. Em algumas quadras, as pessoas até gritam, não abrem nem a porta e gritam que não vão receber o recenseador.
Esta tem sido a rotina desde 1º de agosto de cerca de 191 mil recenseadores que coletam informações para o 12º Censo Demográfico do Brasil, o primeiro totalmente informatizado. E para conseguir visitar 100% dos domicílios no país até 31 de outubro, um dos supervisores do Censo 2010 em Brasília, André Vieira de Paula, afirma que os recenseadores não medem esforços para cumprir a missão.
Nós podemos agendar as entrevistas à noite, podemos agendar aos fins de semana, durante a manhã. No que nós realmente queremos é realizar a entrevista.
Até amanhã desta sexta-feira, 95% da população já tinha sido recenseada. Quem ainda não foi visitado pode agendar uma entrevista com um recenseador pelo telefone do IBGE 0800 721 8181. A ligação é de graça. De Brasília, Daniela Almeida.
Voz do Brasil.
Este programa foi aprovado e liberado pelo Serviço de Censura Federal para ser exibido neste horário.
Lembra, Luciano, que antes da Constituição de 1988, essa era a maneira usada para indicar se um programa de televisão podia ser exibido em determinado horário, de acordo com o conteúdo?
Com certeza, Kátia. Lembro também que comemoramos o fim da censura e a nova Constituição que trouxe a classificação indicativa para a programação de TV, por exemplo.
Essa classificação é um conjunto de regras que emissoras de televisão, salas de cinema e teatros precisam seguir para exibição e apresentação de filmes, peças, programas de humor, de acordo com o horário, com a idade do público e também os temas abordados.
Uma obra audiovisual classificada como não recomendada para menores de 18 anos, por exemplo, não pode ir ao ar antes das 11 da noite.
E quem define as regras e fiscaliza se a classificação indicativa está sendo cumprida é o Ministério da Justiça, que usa como base, entre outras coisas, o Estatuto da Criança e do Adolescente.
Hoje, os avisos são feitos por mensagens escritas e em libras, que é a língua brasileira de sinais para pessoas com deficiência auditiva.
Mas o Ministério da Justiça e especialistas já discutem a inclusão da mensagem sonora com a recomendação da faixa etária para atender, por exemplo, crianças que ainda não sabem ler e pessoas com deficiência visual.
Vamos saber mais na reportagem de Cleide Lopes, que inclusive é uma sugestão do ouvinte Benedito Possamay, de Santa Catarina.
Francisco é viúvo e tem dois filhos, de 11 e 14 anos. Os jovens têm televisão no quarto e são livres para escolher a programação. O pai conta que fica alerta, mas confia na escolha de Luzia e Miguel.
Eles têm essa autonomia de escolherem a programação, né? Mas eles também têm a responsabilidade de ver a faixa indicativa, né? Do filme ou do programa que assistem.
O filho Miguel Oliveira afirma que sabe exatamente o que pode ou não ver na TV.
Quando tem alguma parte imprópria, eu não vejo, eu mudo de canal, aí depois eu volto no programa e vejo se ainda está na parte imprópria.
No Brasil, o Ministério da Justiça é responsável pela classificação indicativa de obras audiovisuais e de versões públicas. A classificação indicativa é uma maneira de informar sobre a adequação dos programas em relação ao horário e à idade. O processo de classificação começou com o fim da censura e a partir da Constituição de 1988. Desde então, a classificação sofreu uma série de modificações e o que está valendo hoje é uma portaria do Ministério da Justiça de julho de 2007. De acordo com essa portaria, há 6 grades de classificação indicativa, que vão do livre ao não recomendado para menores de 18 anos. e pode ser indicada por meio de símbolos que aparecem nos programas de TV, cartazes de filmes de cinema e espetáculos de teatro. A letra L maiúscula indica que a programação é livre e pode ser exibida em qualquer horário e não possui conteúdo prejudicial às crianças. O número 10, a programação é recomendada para menores de 10 anos. O 12 não é recomendado para menores de 12 anos e só pode ser exibido a partir das 8 horas da noite. O 14 não é recomendado para menores de 14 anos e só pode ser exibido a partir das 9 horas da noite, por ter um conteúdo mais violento ou linguagem sexual mais acentuada. O 16 não é recomendado para menores de 16 anos e só pode ser exibido a partir das 10 horas da noite. O 18 não é recomendado para menores de 18 anos e só pode ser exibido a partir das 11 horas da noite. Os programas com essa classificação possuem conteúdos violentos e sexuais extremos. O diretor do Departamento de Justiça e Classificação e Qualidade do Ministério da Justiça, Davi Pires, explica que as próprias emissoras são responsáveis por essa classificação.
Nós temos uma classificação que para TV funciona com autoclassificação de audiovisuais, né? Ou seja, as próprias emissoras classificam as suas obras e o Ministério da Justiça monitora, ou seja, observa a classificação e tem um prazo para deferir ou indeferir aquela classificação auto-atribuída pelas emissoras. Este é um modelo único no mundo todo, porque existe a possibilidade da empresa manifestar da empresa da emissora manifestar a sua classificação e o Ministério da Justiça verificar se ela está de acordo com o manual da classificação indicativa ou não.
Para Fernando Oliveira Paulino, especialista em classificação indicativa e professor da Universidade de Brasília, algumas pendências nessa classificação ainda devem ser discutidas.
O aviso, né, que é feito na televisão, ele ainda é visual, ele não é sonoro e é uma medida que foi até aprovada na primeira Conferência Nacional de Comunicação como sendo necessária por questões de acessibilidade, porque parte do público que acompanha as crianças e adolescentes no Brasil tem dificuldades visuais e se tivesse ali uma informação sonora, poderia saber a que público se destina aquele programa que está sendo ofertado.
A população pode consultar a classificação indicativa para programas de televisão e filmes pela página da internet portal.mj.gov.br/classificação. No mesmo endereço é possível também fazer denúncias sobre programações que desrespeitem as regras de classificação indicativa. De Brasília, Cleide Lopes.
E se você quer fazer como nosso ouvinte Benedito Possamay, de Santa Catarina, envie também uma sugestão de reportagem sobre o Poder Executivo pelo e-mail pautaebcserviços, tudo junto sem o cedilha, @ebc.com.br.
Voz do Brasil!
Um novo método de cálculo da Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações, quer diminuir o preço das ligações telefônicas.
Para isso, quer ouvir os consumidores. A consulta pública sobre o reajuste de serviços já está aberta. Paulo La Salve explica.
O modelo atual é uma fórmula matemática. Leva em conta um índice do setor, o índice de serviços de telecomunicações e a produtividade das empresas. Em 2008, o reajuste foi de 3%. Em 2009, caiu para 1%. Já o último aumento de julho deste ano foi um pouco menor, 0,5%. Uma pessoa que liga hoje do telefone fixo para o celular paga 71 centavos por minuto, incluídos impostos. Com o novo método de cálculo proposto pela Anatel, o custo cairia para cerca de 66 centavos a cada minuto, com os impostos incluídos. Mas essa redução, se aprovada pela Anatel, só começa a valer a partir de julho do ano que vem. Na conta de outubro, a secretária Delaine Campos gastou R$ 66,00 em 93 minutos de ligações de telefone fixo para celulares. Se a nova fórmula já estivesse valendo, o gasto seria de R$ 61,00.
Independente de valor, qualquer mudança que beneficie o usuário é ótimo.
A Anatel tem um objetivo claro com o novo método de cálculo: aproximar o custo das ligações do telefone fixo para o celular da tarifa cobrada quando a pessoa liga do celular para o telefone fixo, que em média é 10 vezes menor. É o que explica o gerente-geral de competição da Anatel, José Gonçalves Neto.
A telefonia fixa, ela tem uma capilaridade muito grande, é um serviço que está presente em todos os municípios do país e ele tem condições hoje de oferecer uma quantidade de serviço, uma capacidade de tráfego maior do que aquela que está sendo usada pelos usuários. Então é natural que a agência explore as oportunidades de reduzir essas tarifas e fazer com que o usuário não tenha nenhuma dificuldade em utilizar o telefone fixo, inclusive nas chamadas destinadas ao telefone móvel.
A consulta pública vai até o dia 12 de novembro. As sugestões podem ser feitas pela internet no endereço eletrônico www.anatel.gov.br. Depois disso, a diretoria da Anatel se reúne para votar a nova regulamentação do reajuste. De Brasília, Paulo La Sálvia.
Nacional de Ciência e Tecnologia deste ano, que tem o tema Ciência para o Desenvolvimento Sustentável, termina neste domingo.
O evento, que está acontecendo aqui em Brasília e 500 cidades do Brasil, já atraiu milhares de pessoas, principalmente estudantes e especialistas.
A repórter Angélica Coronel visitou a feira na Esplanada dos Ministérios e tem outras informações.
Augusto é um dos 65 mil estudantes que devem visitar os estandes. Ele se interessou por um experimento da Embrapa, que clona partes de uma planta de café para melhorar a produtividade da lavoura.
Tem gente que acha ciências algo assustador, porque, nossa, é tão difícil assim, e a gente vem aqui e eles explicam detalhado, direitinho.
No pavilhão de tecnologias sociais, um dos estandes exibe uma telha feita com embalagem de leite. O material, que antes era ignorado pelos catadores de lixo, agora rende lucro e preserva o meio ambiente. É o que conta Alex dos Santos, diretor da Central de Cooperativas de Brasília.
Você, além de ajudar o meio ambiente, ajudar a cidade a não ter lixo e aumentar a vida útil do aterro, você está gerando renda e... Fora que ela é mais resistente que a telha convencional, mais durável e ela é impermeável, ela é térmica, ou seja, ela mantém o ambiente na temperatura agradável.
Iniciativas como essa são apoiadas pela Secretaria para a Inclusão Social do Ministério de Ciência e Tecnologia. O secretário Roosevelt Tomé conta que a ideia é estimular a união entre inclusão e sustentabilidade, tema da Semana de Ciência e Tecnologia desse ano.
Quando a inclusão social entra com projetos que buscam trabalhar a manutenção, a sustentabilidade e trabalhar com toda essa biodiversidade, a gente busca o quê? Que é a integração do homem com a natureza, garantindo que os produtos, antes de serem reciclados, possam ser reutilizados. Aí na reciclagem poder ser feito um novo produto a partir dessas catações.
O evento acontece em 400 municípios de todos os estados brasileiros. O investimento do Ministério de Ciência e Tecnologia foi de R$2.700.000. De Brasília, Angélica Coronel.
Para consultar a programação completa da Semana de Ciência e Tecnologia em todo o país, acesse a página http://semanact.mct.gov.br.
Cerca de 16 milhões de armas de fogo estão em circulação hoje no Brasil, 90% na posse da sociedade civil, o que faz do país, proporcionalmente, a nação mais armada do mundo.
Os dados do Ministério da Justiça foram apresentados hoje aqui em Brasília, no Seminário Internacional sobre Desarmamento.
E essas armas que são legalizadas podem parar na mão de criminosos, como explica Cristina Villanova, coordenadora nacional de desarmamento do Ministério da Justiça.
Grande desvio dessas armas que são legais para a ilegalidade. Inclusive, as armas ilegais que são apreendidas, a grande quantidade delas teve uma origem legal, de alguém que foi e comprou, um civil que comprou a arma, ou foi furtado, ou a perdeu, e também algumas são de empresas de vigilância e de profissionais de segurança pública.
De 2004 até esse ano, 600 mil pessoas já entregaram suas armas voluntariamente na campanha do desarmamento promovida pelo Ministério da Justiça.
Para as pessoas que entregarem voluntariamente as armas, o Ministério da Justiça paga R$100 a R$300.
Mais informações sobre a campanha do desarmamento, que agora é permanente, em www.mj.gov.br.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária muda regras para a venda de antibióticos e anuncia novas medidas de contenção da superbactéria.
Setor do turismo cresceu 22% entre 2003 e 2007.
Governo federal faz parceria com 11 estados para combater o tráfico de drogas.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da EBC Serviços.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/avozdobrasil. Voltamos na segunda-feira, uma boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite, bom fim de semana e até segunda.